Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. São 13 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone. Hoje é segunda-feira, 27 de março. Hoje aqui na capital, lá fora, estamos com 19 graus centígrados. A produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Wagner Roberts. Começamos por ver as notícias internacionais a esta hora. Líder da oposição russa, condenado a prisão e multa. Autoridades militares americanas confirmam ataque em zona onde morreram dezenas de civis no Iraque. Na primeira meia hora estamos dedicados à Angola. Taxistas dizem que o MPLA não lhes paga transporte para o comício de João Lourenço, enquanto desavenças terminam em tiros.
Nos 4 disparos, os 3 atingiram o nosso associado. A quarta bala disparada atingiu o jovem que também esteve de passagem no local.
No UIS, um agente da polícia está preso depois de matar um civil numa agência de viagens.
Nós queremos assim. Esse que matou nossa família, nós não lhe conhece.
Queremos a justiça desse homem, esse crime que ele fez.
Vamos também falar da greve de professores e da economia. Fique connosco para ouvir os pormenores dessas e outras reportagens sobre Angola. Mas para já, vamos às notícias internacionais com o Amâncio Miguel.
Um tribunal da Rússia condenou o líder da oposição e blogger anticorrupção Alexei Navalny a 15 dias de prisão por resistir à polícia e a uma multa de cerca de $350 por organizar o que as autoridades disseram ser uma manifestação ilegal em Moscovo. Navalny negou que a manifestação tivesse sido ilegal, afirmando que os manifestantes tinham respeitado todos os preceitos da lei constitucional. Um porta-voz da polícia disse que os manifestantes tinham rejeitado propostas de locais para a manifestação apresentadas pelas autoridades e descreveu os manifestantes de provocadores. Os organizadores disseram que se registaram manifestações anticorrupção em 80 cidades na Rússia. Foram as maiores manifestações antigovernamentais desde 2012.
As autoridades militares americanas confirmaram que aviões da coligação levaram a cabo o ataque no passado dia 17, na parte velha da cidade iraquiana de Mosul, onde notícias dizem que pelo menos 100 civis foram mortos. Numa declaração, o Pentágono descreveu a morte de civis como uma tragédia terrível, acrescentando estar a investigar as alegações de que houve dezenas de mortes entre a população civil. Forças iraquianas, com o apoio da Força Aérea da Coligação Internacional, estão a tentar reganhar controle da parte ocidental de Mosul, que foi capturada pelo chamado Estado Islâmico em meados de 2014. O chefe do Comando Central das Forças Americanas, o general Joseph Votel, disse que as forças de coligação vão continuar a tomar o que chamou de medidas extraordinárias para se evitar baixas civis. As autoridades militares iraquianas disseram que as explosões que provocaram as dezenas de mortes foram causadas por bombas colocadas pelo Estado Islâmico nas habitações demolidas.
Tropas do Quênia, integradas na missão da União Africana na Somália, AMISOM, mataram 33 militantes do Al-Shabaab ao invadir duas bases do grupo terrorista no sul de Jubaland. O ataque aconteceu ontem, mas foi confirmado hoje pelo vice-presidente, ou melhor, vice-comandante da administração de Jubaland, Mohamed Ahmed Halsi, a Voz da América. Ele disse que as forças apreenderam também várias munições e veículos. Halsi adiantou que a operação foi deflagrada depois de informações recebidas de várias fontes de inteligência. No Quênia, tem milhares de homens de AMISOM, a força da União Africana, que combate o grupo Al-Shabaab.
Fontes na Casa Branca indicaram que o presidente Donald Trump vai assinar amanhã ordens executivas que vão desmantelar o programa de Obama de regulamentação do meio ambiente. Tratam-se de regras sobre os efeitos da atividade humana sobre o clima do planeta. Trump tem repetidamente manifestado desdém pela política climática do seu antecessor e as ordens executivas dão instruções à Agência de Proteção do Meio Ambiente para procederem à revisão das regras instituídas.
A polícia israelita anunciou nesta segunda-feira a detenção de 22 ultra-ortodoxos judeus suspeitos de abusos sexuais numa operação secreta naquela comunidade que tentou encobrir os atos de alguns dos seus integrantes.
Aqui Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E vamos começar em Luanda, onde um taxista foi atingido a tiro por agentes da polícia que feriram também um jovem. Isto no fim de semana, quando taxistas bloquearam uma via de Luanda, onde agora cerca de 2 mil taxistas estão a perguntar ao partido no poder onde é que está o nosso dinheiro. Com efeito, subiu para 2 mil o número de taxistas que reclamam a falta de pagamentos por parte dos responsáveis do MPLA, que os contrataram para levar cidadãos de vários pontos de Luanda ao comício no Zango 3, onde foi apresentado o pré-candidato à presidência da República pela lista do MPLA, João Lourenço. Há duas associações de táxis envolvidas na questão. Uma delas diz que já tem o dinheiro. Coque Mokuta.
Na manhã desta segunda-feira, o governo provincial de Luanda garantiu que um dos seus responsáveis e o presidente da Associação dos Taxistas de Luanda, ATL, Manuel Faustino, iriam ao banco para pagar o dinheiro referente ao serviço prestado por mais de 2 mil taxistas contratados para levarem cidadãos de vários pontos de Luanda ao comício do MPLA no Zango 3, onde foi apresentado o pré-candidato à presidência da República pela lista do MPLA, João Lourenço. Entretanto, Geraldo Wanga, presidente da Associação Nova Aliança dos Taxistas de Angola, a ANATA, disse à Voz da América que até o fecho dos bancos angolanos tal não tinha acontecido.
Até agora não há nenhum sinal de pagamento. Até o momento não se registrou ainda nenhum pagamento efetuado a qualquer um que seja taxista envolvido nesse processo. Em contacto com alguns representantes do governo da província de Luanda, ainda hoje, eles pedem que não se fale muito, não se aponte o MPLA como tal, mas sim é um caso que o MPLA está a intervir no sentido de salvaguardar a sua imagem, a sua integridade, esclarecer o máximo possível e responder às questões que lhes forem colocadas face a essa situação.
O Anga esclareceu que a sua associação teve garantias dos responsáveis do governo provincial de Luanda de que tudo está a ser feito para resolver o problema, que já não é da responsabilidade do MPLA. Por sua vez, em comunicado, a Associação dos Taxistas de Luanda, dirigida pelo Manuel Faustino, também retira a responsabilidade do incumprimento ao MPLA e diz que a sua associação já tem todo o montante da dívida na sua conta bancária e pede a compreensão dos taxistas. Refira-se que, ainda segundo Geraldo Anga, um dos seus filiados foi atingido por 3 tiros pela Polícia da Ordem Pública no último sábado, quando tentavam dispersar os taxistas que bloqueavam a estrada principal da zona do cemitério de Santana.
Dos 4 disparos, os 3 atingiram o nosso associado. Ou seja, dois dos disparos atingiram o braço e um atingiu a perna. E a quarta bala disparada atingiu o jovem que também esteve de passagem no local. Esse tipo de comportamento por parte de alguns agentes de ordem pública não é novo. Nós temos qualquer coisa como 3 casos registrados de janeiro a março.
Ainda no sábado, os taxistas agrediram fisicamente o vice-presidente da Associação dos Taxistas de Luanda, ATL, José Bernardo, na zona de Viana, da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mokuta.
E vamos agora para a cidade do Uíge, onde um agente da polícia está detido na sequência do assassinato a tiro de um homem, isto no passado dia 18, na agência de viagem da Morvix, empresa na qual trabalhava. Aparentemente tudo se deveu a uma disputa sobre um lugar, conforme nos diz o Muniz Francisco.
Que Alan Manuel Salazar, também conhecido por Despenel e solteiro de 39 anos e pai de 6 filhos, residente no bairro Cacuia, foi assassinado a 2 tiros acertados no abdômen e na caixa torax. A vítima foi ainda socorrido pelos serviços de emergências médica durante 2 dias, mas não resistiu aos ferimentos e sucumbiu na passada quinta-feira no hospital da região militar norte. Os familiares da vítima clamam por justiça e confessam que o malogrado nunca teve historial de vida marginalizada de roubo ou qualquer outro comportamento ilícito à sociedade.
Exatamente. Como familiar...
Nós queremos assim. Esse que matou nossa família, nós não lhe conhecemos. É. Esse homem tem que sumir e quer sumir mesmo. E tem que cumprir, porque o Estado é Deus da Terra.
Nós queremos, o Estado deve assumir. E também queremos a justiça desse homem. Esse crime que ele fez é um crime voluntário. Então, nós queremos esse homem deve ser justificado e também cumprir.
De acordo com as fontes testemunhas ouvidas pela Voz da América, contaram que o oficial da polícia não teve nenhum motivo para recorrer à autodefesa quando não se verificava nenhuma possibilidade de agressividade ou de imposição aos seus direitos como passageiro.
Podes fazer isso, tirar passageiro que já encontraste, desceste, porque deixa que você encontrou. O senhor disse que desaparece, mas você não sabe se estás a falar com quem. Eu disse, não, você pode ser quem, mas aqui no meu local de serviço. Você não pode que achamos que foi uma coisa de brincadeira, o senhor foi onde pousar as pastas dele no Land Cruiser, abriu a pasta e saca lá uma pistola. Quando ele veio e manipulou, começou a procurar miúdo, todo mundo começando a gritar, não faça isso, não faça isso, não faça isso. Já o nosso chefe, como estava ao lado, apareceu para poder vir lá acalmar. Então, é onde o senhor pega, faça 2 tiros, faça o primeiro tiro da barriga, depois faça o segundo tiro do pé. São as coisas que aconteceu.
Sim, sim, eu também estava ao lado quando o facto aconteceu. Ele andou arrumado sem missão em serviço. Então, e o senhor que prestava suas declarações aqui, que é o dono da mesma paragem, e não estava por intenções de agredir o senhor achou melhor que terminasse a vida do outro, aquilo, fez os disparos. E...
Quantos disparos fez?
Fez 2 disparos.
A Voz da América procurou a todo custo ouvir a versão oficial da polícia e da Direção Provincial dos Serviços de Investigação Criminal, onde fomos informados apenas que o crime já foi esclarecido e que o oficial já se encontra sob cuidados policiais e que o caso já está a ser encaminhado para o Ministério Público, sem avançar em mais nenhum dado sobre o arguido. Do Ija para a Voz da América, Muniz Francisco.
Obrigado, Muniz. O Sindicato Nacional de Professores marcou uma greve geral para os próximos dias 5, 6 e 7. Os filiados do sindicato em Malanje disseram apoiar a realização da greve para exigir melhores condições de trabalho e social dos membros da classe. Isaías Soares.
Centenas de sindicalistas reunidos no final de semana em Assembleia Geral na Escola Primária número 74, Comandante Ange Rey, na cidade de Malanje, apelaram à exoneração do Ministro da Educação, Pinda Simão. O enquadramento dos docentes, de acordo com as categorias correspondentes na carreira docente, a reposição dos subsídios retirados sem explicação, constam entre as exigências que o governo protela. O secretário-geral provincial do Sindicato Nacional de Professores de Malanje, Graça Manuel, orientou a reunião.
Os professores hoje se sentem injustiçados devido ao salário que oferecem, que não corresponde com o nível acadêmico que esses professores ostentam. Também temos a ver com os subsídios que tacitamente dizia o Ministério, foram retirados sem qualquer justificação plausível. O Simprof também reclama a atualização de categorias de professores e também os concursos internos que deviam ter acontecido, assim como promoções. Nesta ordem de ideias, estamos todos à espera que a Presidência e o Secretariado Nacional decreta a esperada greve que todos os professores no nível do país esperam que aconteça.
Secretário-Geral Provincial do Sindicato Nacional do professor Zé Malanje, Graça Manuel. A segurança da infraestrutura da maioria dos estabelecimentos de ensino ao nível de Malanje é precária. Escolas orientadas para o seu encerramento continuam a funcionar. Há déficit de mobiliário escolar e material didático para alunos e professores do ensino primário. Os docentes da região são unânimes em afirmar que a condição social do professor é péssima, como referiu João António, que leciona a 7ª, 8ª e 9ª classes nesta capital.
Questões sociais, no ponto de vista de habitabilidade, no ponto de vista de alimentação, que é o custo de vida, no ponto de vista também do próprio vestuário. Um professor, quando vai diante de uma sala, é preciso que esteja motivado. E a motivação faz com que, então, ele também possa administrar bem a sua aula. Só assim que nós teremos aquilo que é chamado a qualidade do ensino.
Professor do primeiro ciclo do ensino secundário, presente na Assembleia Geral do Simprof em Malanje, que terminou com uma manifestação em que foram detidos por algumas horas 3 professores e uma professora por agentes da ordem. Isaías Soares Malanje para a Voz da América.
Obrigado, Isaías. A elaboração de planos de governação pelo partido no poder para a era pós-eleitoral está a provocar algumas críticas da oposição. Em Benguela, o governador justificou isso, afirmando que o Estado deve estar preparado. Quem quer que vença as eleições? João Marcos.
Com a opinião pública à espera da marcação da data para as próximas eleições, alguns governos, como os de Luanda e Benguela, olham já para o próximo mandato, que abrange o quinquênio 2018-2022. Algumas semanas após as críticas face à apresentação de planos sem certezas de vitória no pleito, Isaac dos Anjos salienta que o MPLA está a preparar bases que podem servir até para quem hoje é oposição.
Como o nosso contributo a quem eventualmente vier a ganhar as eleições. Para não ter que começar do zero e gastar meses a fazer um plano, estamos então a envolver a comunidade, do modo geral, para prepararmos o plano de médio prazo da província, considerando estas limitantes todas que temos. Acreditamos hoje piamente que mesmo que haja um vencedor, outro não tem quadros suficientes para substituir todos. Então os que ficarem devem dar continuidade à missão do Estado e estamos a tentar então passar esse valor para os nossos quadros.
Em Benguela, parte considerável das ações não materializadas foi atirada para o próximo mandato. A UNITA fala em demonstração de falhanço, ao passo que a Casa CE refere que o governo provincial anda em exercícios de politiquices. Benguela, João Marcos, Voz da América.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África. Ao microfone, João Santa Rita, nesta primeira meia hora de hora e meia de emissão. Chamamos já a atenção para a segunda meia hora, onde a nossa principal notícia vai ser a queda de um avião em Moçambique. Aparentemente, vários empresários morreram. Nós estamos a transmitir em onda média, 1530, onda curta, 11.195, 13.630, 15.480, 17.655 e 17.700. Na Guiné-Bissau estamos com a Rádio Capital FM 87.7. E não se esqueça, as nossas notícias e reportagens, fotos, vídeos, estão na internet, voaportugues.com. E se nos quiser mandar uma foto ou um vídeo, que nós agradecemos e queremos, ou também uma informação, pode fazê-lo pelo WhatsApp 1-908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Costuma-se que de dizer que dois economistas, três opiniões, pois economistas angolanos estiveram envolvidos num aceso debate sobre a economia angolana, particularmente a necessidade da sua descentralização e municipalização. O Manuel José acompanhou o debate na Rádio LAC.
O economista Carlos Rosado de Carvalho diz que o problema é político e de governação e não económico.
Mas o problema está na governação, quer dizer, na forma como é. Bom, dizem que há desvios, não sabemos. Há desvios, sim, senhora. E nós sabemos porque é que existem. E depois os municípios replicam. O que é que acontece? As pessoas que estão no governo têm interesse, têm os seus negócios. O problema de Angola é este. Nós temos um mau ambiente de negócios. Nós temos programas que foram bem concebidos e que não funcionam. Porquê que não funcionam? É isso que nós temos que ir ver e saber. Porque os senhores do município fazem aquilo que os senhores dos ministros fazem, entregam os negócios aos filhos, aos primos, aos tios e etc. Nós temos que mudar este paradigma.
Os bancos estão quase a falir, segundo Rosário de Carvalho, causa da promiscuidade dos políticos na economia.
Mas todos estes nossos bancos que estão com problemas, nós sabemos muito bem porque é que eles estão com problemas. Porque as pessoas que receberam os financiamentos e que estão ligadas a esta elite que domina a economia, e nós, por exemplo, nem sequer temos um inquérito parlamentar para nós sabermos o que é que se passa com os nossos bancos. Se nós não resolvemos estas pré-condições, nós não vamos resolver nada.
José Severino, presidente da AIA, considera que se forem cumpridas as regras, as coisas até funcionam.
Portanto, há princípios fundamentais, básicos, não é a transparência, outros são os concursos públicos, a verificação da qualidade das empreitadas, há toda uma série de pormenores, a montante e a jusante, que têm que ser aplicados. De outra forma, enfim, fica aqui o vazio de recursos que se esvaem e que depois não dão o retorno que todos nós esperamos da aplicação dos mesmos.
O debate do espaço vetor da LAC aqueceu quando Rosário de Carvalho mencionou o Presidente da República, o que contou com pronta defesa de outro economista presente, Samora Kitumba.
O Presidente da República não dorme fora de Luanda. Então o Presidente vai ao CUNEN. Deve ficar lá, como fez, não sei, ou deixar os ministros, ou fazer uma coisa qualquer. Quer dizer, são exemplos de vontade política, de descentralização, dessas coisas.
Mas, não passa necessariamente por ir dormir a Benguela, ou se calhar dar poder e dar autonomia a quem está lá em Benguela, a quem está lá em Malanje, para resolver e dar recursos.
Sim, sim.
E dar recursos, acima de tudo, para resolver necessariamente aquelas questões.
Mas Rosado,
para ficar lá uma semana,
sim,
ele tem que ter uma estrutura logística local, um hotel,
exatamente,
um restaurante, tem que ter serviços,
exatamente,
coisas que funcionem.
Mas porquê?
Então,
mas porquê que o Presidente da República...
Estou a falar de serviços.
O Presidente da República é um angolano, como são os outros, e precisa de experimentar como é que os angolanos vivem. Porque se mandarem para lá o Presidente da República e tiver as coisas todas como ele tem cá, ele não vai perceber que o país precisa de ser descentralizado. Os nossos governantes precisam de saber como é que o país funciona. A começar, do meu ponto de vista, pelo seu Presidente da República.
A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Página desportiva, vamos começar com o futebol africano a nível das nações, já que amanhã se vai ficar a saber quem são os últimos dois países a qualificarem-se para a fase de grupos da Taça das Nações Africanas. Frente a frente amanhã temos Maurícia, Comoras e Sudão do Sul, Djibouti. Comoras poderá qualificar-se pela primeira vez, já que derrotou as Maurícias por 2-0 na primeira mão. E essa, ouçam bem, foi apenas a segunda vez na sua história que Comoras venceu um jogo em competições oficiais. Djibouti está também em boa posição para passar à fase de grupos, pois leva uma vantagem de 2 golos sobre o Sudão do Sul. Ontem, São Tomé foi eliminado por Madagascar depois de perder em casa por 1-0. Os são-tomenses voltaram a perder ontem, mas venderam cara à derrota. A vitória foi por 3-2. Madagascar foi assim inserida no Grupo A, com o Senegal, Sudão e Guiné Equatorial. Ontem, equipas dos PALOPs tiveram também a ação em jogos particulares. Moçambique bateu Angola por 2-0. A Guiné-Bissau foi à África do Sul perder com o Bafana Bafana 3-1. A África do Sul somou assim o seu 16º jogo consecutivo sem perder. É um novo recorde da seleção sul-africana. Na fase de grupos, Angola está no grupo I com Botswana, Mauritânia e Burkina Faso. Moçambique está no grupo K com a Namíbia, Zâmbia e Guiné-Bissau. Hoje várias equipas africanas estão em ação em jogos amigáveis. Temos um Mauritânia-Congo e Costa do Marfim-Senegal. No fim de semana, a Costa do Marfim foi à Rússia ganhar por 2-0. Nada mal. Ainda no futebol, amanhã temos um particular entre Portugal e a Suécia. Portugal acabou de sair de uma excelente vitória sobre a Hungria por 3-0 num jogo de qualificação para o Mundial. Portugal dominou inteiramente o jogo, tem uma boa seleção. O treinador da seleção portuguesa é Fernando Santos.
Sim, um bom teste para muitos destes. Vamos poder participar com 17 jogadores, o que nos dá uma margem, obviamente, para esse jogo, e é importante até para também podermos ir consolidando os princípios em relação a alguns que não têm jogado tanto e com tanta regularidade como mereciam, não é? Se calhar, e seguramente, eles pensam nisso, e portanto esse jogo vai ser também um bocadinho nisso, mas sempre com o mesmo objetivo, porque, como eu disse, a pressão da equipa portuguesa não se mede em termos oficiais ou particulares, ou mais ou menos difícil, mede-se porque representa a equipa nacional e representa o seu país.
Era Fernando Santos, da Seleção de Portugal, a falar sobre o jogo amigável da manhã com a Suécia. E do futebol, vamos para o basquetebol. Cabo Verde perdeu ontem com a Guiné-Conakry por 67-60. Falhou assim o apuramento para o Afrobasket 2017, que se realiza em agosto no Congo. Aqui nos Estados Unidos, Russell Westbrook apontou ontem o 36º triplo-duplo da época, mas perdeu. Na visita do Oklahoma a Houston, o Houston venceu por 137-125. Westbrook marcou 39 pontos, teve 3 assistências e 11 ressaltos. Não chegou. E agora o automobilismo. O alemão Sebastian Vettel, da Ferrari, venceu ontem a primeira prova do Campeonato Mundial de Fórmula 1, o Grande Prémio da Austrália. O segundo lugar foi para o britânico Lewis Hamilton, da Mercedes, e em terceiro, o finlandês Valtteri Bottas, também da Mercedes. E vamos agora para Moçambique, onde o turismo é uma das grandes fontes de rendimento do país. Os recentes confrontos militares põem em perigo esses rendimentos e, mesmo agora, com uma trégua em vigor, parece que os números para as férias da Páscoa estão abaixo do costume. Ramos Miguel.
Neste momento, o país vive um clima de paz na sequência da trégua decretada pelo líder da RENAM, Afonso Yacama, mas operadores turísticos dizem que, mesmo assim, este ano, o período da Páscoa não vai ser tão bom para fazer dinheiro como no passado recente. Por estas alturas, alguns dos principais hotéis moçambicanos já deviam ter os quartos reservados, mas não é o que está a acontecer. Os turistas, tanto nacionais como estrangeiros, não aparecem. Lamenta Maimona Abdullah, gestora do Residencial Nacional.
Mesmo com a aproximação da Páscoa, ainda não estamos a ver nenhum efeito da Páscoa. É a crise econômica que o país está. Já eliminei a hipótese da tendência política. Agora é a crise econômica mesmo. Pessoas sempre reclamam de falta de dinheiro. Com essa tendência já de combustível também já subir, já a gente não sabe como é que as coisas vão ficar.
O Terminus é o hotel de referência na capital moçambicana e sente os mesmos problemas.
Existem algumas reservas, é verdade que não é aquilo que a gente esperava que fosse.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Era o Ramos Miguel. O Ramos Miguel vai estar aqui na segunda meia hora com uma reportagem bem mais alargada sobre esta questão do turismo e Moçambique. Turismo que joga um papel importante na economia moçambicana, no sul do país e não só. Mas principalmente no sul do país, onde vêm milhares de turistas de países vizinhos. Nessa segunda meia hora, chamo já a atenção também, vamos ter uma reportagem vinda do centro de Moçambique. Um avião transportando vários empresários despenhou-se quando ia a seguia da Beira para Mutare. Ao que a Voz da América sabe, havia 6 pessoas a bordo, incluindo 2 tripulantes, e aparentemente 5 morreram. Há notícias de que poderá haver um sobrevivente. Até ao momento nós não temos assim mais pormenores, mas dentro de momentos, quando iniciarmos a segunda meia hora, contamos ter aqui uma reportagem sobre a questão. Isto na nossa segunda meia hora, a cargo do Eduardo Ferro. Agora vamos ficar com um pouco de música. A Frik Simona foi uma voz conhecida nos anos 70 na Europa, em certos países europeus, países de leste, estranhamente, talvez, e a Frik Simona é de Moçambique e vai ficar aqui com um dos seus grandes sucessos na Europa, a Fanana.
Wakiluta yuda, pula pula na wena.
afanana ambana bukane la shalala mulungu ni mlandi afanana ambana bukane la shalala wena na mina afanana ambana bukane la shalala wena na mina afanana ambana bukane la shalala hey what can you do you da mulungu afanana wakidi what can you do you da bula bula na wena.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 27 de março de 2017, ao microfone Eduardo Fé. Principais títulos da atualidade: Rússia, líder da oposição condenado a 15 dias de prisão. Tropas do Quênia abatem 33 militantes do Al-Shabaab e o Iraque prossegue a investigação a ataque aéreo em Mosul. Estamos a emitir, a partir dos nossos estúdios aqui em Washington, a emissão em português da Voz da América. Pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através de Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Pax de Climane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM, através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial. Se o ouvinte estiver na Guiné-Bissau, poderá fazê-lo ligando para a Rádio Pijigiti ou para a Rádio Capital FM. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet, no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel, no endereço m.voaportugues.com. Hoje, na técnica, tens o Shang Xiaogang, na produção, Mariano Bartolomeu.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E, amigo ouvinte, começamos em Moçambique, onde uma avioneta se despenhou hoje nas montanhas de Machipanda, que fazem fronteira entre Moçambique e o Zimbábue. O acidente causou 5 mortos, um tripulante sobreviveu. André Batista tem as últimas.
A aeronave, com 6 pessoas a bordo, 2 tripulantes e 4 passageiros, despenhou cerca das 9 horas na cordilheira montanhosa de Machipanda, após colidir com o Monte Vumba na sequência das condições atmosféricas adversas no local, segundo explicou a polícia.
São 6 pessoas com vítimas mortais. Final, este era o número de ocupantes daquela avenida. Os colegas simplesmente foram ao local para garantir a proteção, local para evitar situações de aproveitamentos de pessoas de má fé que ocorreu. Enquanto aguarda as autoridades, instituições competentes para fazerem o trabalho de perícia no local. Dadas com difíceis condições de acesso ao local, só a sensivelmente 20 minutos foi possível a remoção do corpo das vítimas.
Uhum.
Estão a acompanhar todo o processo, foram, portanto, sei lá, neste momento estão neste trabalho, para poderem certificar se todo o processo vai culminar com o depósito dos corpos das vítimas.
O Slander, com registro moçambicano C9AOV, modelo BN2A3, da série número 24, foi registado em Moçambique há 43 anos e ficou caducado a 11 de junho de 2016, segundo os registros do Instituto de Aviação Civil de Moçambique. De Manica, André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. Operadores do setor de turismo em Moçambique dizem que, apesar da trégua no conflito armado, não se espera uma atividade turística significativa durante o período da Páscoa que se aproxima devido ao enfraquecimento da economia. Ramos Miguel.
A época natalícia e a Páscoa são momentos em que a atividade turística tem sido particularmente vibrante em Moçambique, resultante da entrada no país de milhares de turistas vindos das diversas partes do mundo, apesar da tensão militar que o país viveu nos últimos anos. Neste momento, o país vive um clima de paz na sequência da trégua decretada pelo líder da RENAMO, Afonso Yacama, mas operadores turísticos dizem que, mesmo assim, este ano o período da Páscoa não vai ser tão bom para fazer dinheiro como no passado recente. Por estas alturas, alguns dos principais hotéis moçambicanos já deviam ter os quartos reservados, mas não é o que está a acontecer. Os turistas, tanto nacionais como estrangeiros, não aparecem. Lamenta Maimona Abdullah, gestora do Residencial Nacional.
Mesmo com a aproximação da Páscoa, ainda não estamos a ver nenhum efeito da Páscoa. É a crise econômica que o país está. Já eliminei a hipótese da tendência política. Agora é a crise econômica mesmo. As pessoas sempre reclamam de falta de dinheiro. Com essa tendência já de combustível também já a subir, já a gente não sabe como é que as coisas vão ficar.
O Terminus é o hotel de referência na capital moçambicana e sente os mesmos problemas.
Existem algumas reservas, é verdade que não é aquilo que a gente esperava que fosse.
A província de Inhambane, sul do país, tem a bandeira do turismo de Moçambique e muitas das estâncias turísticas instaladas ao longo da sua costa já tinham reservas quase esgotadas para a próxima Páscoa, mas o ciclone Dineu frustrou as expectativas dos seus gestores. Com efeito, o ciclone que recentemente se abateu sobre a zona sul de Moçambique destruiu cerca de 100 estabelecimentos turísticos em Inhambane e os operadores não têm dinheiro para sua reconstrução para poder receber cerca de 25 mil turistas que deviam escalar aquela província nesta Páscoa. Muitos dos investidores do setor turístico em Inhambane são sul-africanos e zimbabuanos e não recorrem à banca comercial moçambicana porque as taxas de juros são muito altas, quase 30%, segundo o presidente da Associação de Hotelaria e Turismo de Inhambane, José da Cunha.
Se um investidor tem a possibilidade de buscar um crédito de 3, 7%, não vamos impedir. Ele vai comprar, vai fazer crédito lá, de pagar, e porque muitos destes investidores ainda têm relações empresariais na África do Sul, no Zimbábue, na Suazilândia. Então eles lá têm esse acesso. E sendo o crédito lá mais barato, o mercado está lá, é bom mercado, as coisas são baratas, eu penso que temos que facilitá-los.
Refira-se que neste momento, devido ao ciclone, a capacidade de alojamento da província de Inhambane, estimada em cerca de 17.500 camas, foi reduzida para apenas 5.000 camas. E alguns analistas concordam que a recuperação dessa capacidade passa por ações que promovam a atividade turística, dado o elevado potencial daquela província.
Uma das grandes potencialidades que tem esta região é, de fato, a possibilidade de, bem orientado o setor do turismo, poder arrecadar grandes receitas resultantes da promoção deste setor.
Em 2016, o volume de investimentos no setor do turismo em Moçambique foi de um pouco mais de 107 milhões de dólares, representando uma redução relativamente ao ano anterior, em que foram investidos cerca de 193 milhões de dólares, uma situação que poderá estar relacionada com a tensão militar que foi particularmente intensa no ano passado. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. No seu receptor continua a Voz da América, estamos a transmitir a partir de Washington. Assinala-se hoje o Dia da Mulher Cabo-Verdiana, efeméride comemorada com a realização de várias atividades, numa altura em que a classe feminina pede mais respeito e oportunidades para poder competir em pé de igualdade com os homens nas diferentes esferas da sociedade. Eugênia Teixeira, com mais pormenores.
No platô, a reportagem da Voz da América encontrou Maria Rosa, 56 anos de idade, desde os 14 a vender no principal mercado da capital do arquipélago. Com a morte do marido, disse ter cuidado de 5 filhos que conseguiram estudar, hoje a maioria responsáveis do próprio destino. A vendedeira entende que a sociedade cabo-verdiana tem evoluído, mas acha que a mulher precisa ainda ser mais respeitada e acarinhada pelos homens e a sociedade no geral. Nunca cruzei os braços. Todos os dias vim ao mercado trabalhar na procura do pão para os meus filhos. O mais novo já tem 23 anos. Em Cabo Verde, vejo muitas mulheres que também lutam como eu. Mulheres cabo-verdianas precisam de mais carinho. Alguns homens comportam-se bem, mas a maioria ainda não dá muita atenção às senhoras. Do mercado do platô, a Voz da América foi à zona da Várzea ao encontro de uma outra grande mulher, Joana Almada, 33 anos, técnica superior e funcionária de um dos principais bancos comerciais do país. Nasceu na localidade de Belém, Conselho da Ribeira Grande de Santiago, mas desde os 4 anos esta cidadã portadora de deficiência física foi criada e educada por um casal residente na praia. Com a prestimosa e incansável ajuda do pai adotivo, fez estudos pré-escolares, básico e secundário. Depois de concluir o 12º ano de escolaridade, teve um filho, desempregada, conta-nos que não cruzou os braços e começou a fazer pequenos negócios para vender. Seguidamente frequentou uma formação profissional de contabilidade e viu aberta uma janela de oportunidade pelo Comitê Paralímpico, que lhe proporcionou um emprego. Determinada a melhorar de vida, entrou para a formação superior e fez licenciatura em contabilidade. Esta mulher, portadora de deficiência física, mãe de um filho com 13 anos e que também possui o mesmo problema físico, trabalha num banco comercial e diz-se feliz por trilhar caminhos e ter conseguido resultados positivos. No entanto, lamenta algumas dificuldades que muitas mulheres enfrentam, nomeadamente a violência baseada no género, ela mesma vítima por parte do ex-companheiro e pai do seu filho. Por isso, apela por uma sociedade cada vez mais respeitada e que proporcione oportunidades iguais às mulheres em relação aos homens.
Mais valorização, igualdade, respeito, principalmente.
Acha que a sociedade, e sobretudo Lina, não respeita a mulher aqui em Cabo Verde?
A maioria não, penso eu. Deixar de ter essa visão de que a mulher é um ser humano mais frágil. A mulher é forte, suporta tudo.
Já a empresária no ramo de restauração, panificação, Eurizanda Brito, considera que a vida da mulher fica mais complicada, porquanto, para além de comandar os negócios, vê-se também obrigada a cuidar dos trabalhos domésticos e educação dos filhos devido à ausência e ou distração dos pais. Aponta igualmente dificuldades no acesso ao financiamento, terreno que, para ela, ainda está mais fértil aos homens.
Há que se fazer alguma mudança, não é? E, concretamente, nessa área da indústria, às vezes, precisamos de algum, como posso assim dizer, de algum apoio financeiro para avançar nesta área e, às vezes, alguma dificuldade, não é? E algum impedimento também nisso.
Eugênio Teixeira, Cidade da Praia.
Obrigado, Eugênio Teixeira. No seu receptor está a Voz da América. Nós estamos a transmitir em português a partir dos estúdios aqui em Washington. Passagem agora a São Tomé e Príncipe. Especialistas da Organização Mundial da Saúde acreditam estar na posse de informações para a descoberta da bactéria que está na origem da doença rara que já afetou várias centenas de pessoas no arquipélago. Oscar Medeiros.
As primeiras conclusões do estudo sobre a celulite necrotizante, a doença rara que já afetou perto de 1.500 santomenses, foram apresentadas pelo especialista Kamal Mansinho ao serviço da OMS, Organização Mundial da Saúde.
Efetivamente, estamos muito próximos de poder ter uma robustez de informação sobre a possibilidade dos agentes envolvidos serem bactérias sensíveis a um conjunto de antibióticos que estão disponíveis no país, e os trabalhos que vão prosseguir têm como objetivo neste momento tentar estabelecer a relação entre as bactérias isoladas e a causa da infecção.
De acordo com o especialista português, foram isoladas 3 bactérias sensíveis a vários antibióticos se o tratamento tiver início assim que for manifestada a infecção.
Do ponto de vista do tratamento, efetivamente temos uma maior robustez neste momento em relação às escolhas dos antibióticos para tratamento. Tal como em dezembro tinha sido referido, quanto mais cedo as pessoas chegarem às unidades de saúde, aos hospitais, menos complicações terão no curto e no médio prazo.
E no que toca à origem desta celulite necrotizante?
Podemos referir como uma categoria de agentes bacterianos que produzem toxinas, e são várias, que coabitam connosco, fazem parte da flora da nossa pele, da flora do nariz e da garganta, por exemplo, e que, quando atinge a pele depois de existir uma abertura, essa bactéria pode modificar a sua agressividade, aquilo que nós designamos tecnicamente por virulência, e que leva às lesões que estão à vista de toda a gente.
De acordo com o especialista Kamal Macio, estas bactérias atuam de forma diferente de acordo com o código genético dos pacientes.
Isto é, a mesma bactéria pode provocar uma lesão ulcerada extensa numa pessoa e noutra, por causa de questões relacionadas com a própria pessoa, do seu código genético, essa mesma bactéria ser controlada sem tantos danos.
Nesta altura, várias centenas de doentes já não dependem só dos antibióticos para ficarem curados.
Há um grupo de doentes que já têm úlceras muito extensas e cuja cicatrização não depende exclusivamente dos antibióticos que estão disponíveis, mas dependem de intervenções cirúrgicas mais complexas, com enxertos, e que exigirão um tempo muito mais prolongado. E há ainda uma parte das pessoas com úlceras, para além de extensas, muito profundas, e localizadas em zonas da prega, da perna, por exemplo, ou do braço, podem vir a deixar sequelas importantes no seu processo de cicatrização.
O especialista ao serviço da OMS admite que vários pacientes poderão vir a ter limitações físicas, como dificuldade em esticar o braço ou a perna, se o processo de cicatrização não for acompanhado com fisioterapia. Segundo as autoridades sanitárias de São Tomé e Príncipe, dos 1.445 casos diagnosticados, apenas 7 pessoas ficaram totalmente curadas.
Aqui nos Estados Unidos, a semana começa com os republicanos tentando recuperar do falhanço no seu primeiro teste deste ano, a substituição da legislação do setor da saúde adotada durante a anterior administração Obama. Divisões no seio do partido maioritário no Congresso levaram a liderança republicana a retirar a sua proposta para substituir o denominado Obamacare, visto não disporem dos votos suficientes para garantir a sua aprovação. Os republicanos vão agora tentar reagrupar-se com vista a recuperarem a dinâmica da sua agenda conservadora. Mas o falhanço da semana passada demonstra que, apesar de controlarem atualmente a Casa Branca e as duas câmaras do Congresso, os republicanos têm que ultrapassar as suas próprias divisões internas. Don Kettle é um analista político da Universidade de Maryland.
É sério em termos de o que isto diz para a agenda do presidente legislativa.
É uma questão séria, disse Don Kettle, no que se refere ao seu significado para o futuro da agenda legislativa do presidente. Ele tem pela frente o orçamento, a reforma fiscal, todas essas questões precisam de uma ação do Congresso. A ala conservadora do Partido Republicano, que se opôs à proposta de legislação do setor da saúde, afirma, contudo, que são possíveis consensos noutras áreas com os seus colegas mais moderados, tal como disse o congressista Mark Meadows.
I can tell you what most Americans need and want. They need lower intrusion from the federal government in their lives.
Posso, disse Mark Meadows, enunciar aquilo que a maior parte dos americanos precisam e querem: uma menor intrusão do governo federal nas suas vidas e impostos mais baixos. E sei que o presidente Trump e o Partido Republicano estão empenhados em que isso aconteça. Para além do projeto de reconstrução das infraestruturas americanas, há poucos objetivos na lista do presidente Trump que sejam partilhados pelos democratas e, como dizem os analistas, a aprovação da legislação necessitará da unidade dos republicanos, algo que faltou na semana passada. Começam hoje nas Nações Unidas conversações para a redação de um tratado proibindo as armas nucleares. Isso verifica-se no momento em que os Estados Unidos começam a rever o papel que o seu arsenal nuclear deve desempenhar. Barack Obama sabia que o seu sucessor na Casa Branca, Donald Trump, iria tentar voltar atrás com muitas das suas políticas. Uma delas, a ideia de se acabar um dia com as armas nucleares. Os Estados Unidos estão a fazer a sua primeira revisão de política nuclear desde 2010 e fizeram saber que poderiam acabar com a sua moratória a testes de armas nucleares. De acordo com os responsáveis do Conselho de Segurança Nacional, está também na mesa a revisão da postura nuclear americana, ou seja, recalcular o número de armas nucleares americanas e, possivelmente, acrescentar mais algumas. Tudo isso está a ser seguido atentamente na Rússia, um país que, segundo se presume, tenha um arsenal nuclear ainda maior que o americano. Analistas russos, tais como Viktor Mizin, do Instituto de Relações Internacionais de Moscovo, acha que devia haver um diálogo renovado com Washington sobre questões nucleares.
Para o russo, se os Estados Unidos forthcoming.
Para o lado russo, disse Viktor Mizin, se os Estados Unidos propuserem algo de interessante, seria difícil dizer não estamos interessados. Contudo, em alguns círculos de Washington, existe considerável pessimismo sobre confiar nos russos, que são acusados de não cumprirem com o estabelecido nos tratados sobre armas nucleares. A revisão da postura nuclear americana deverá prolongar-se por 12 a 18 meses, dando tempo suficiente para um debate vigoroso entre responsáveis da Casa Branca e do Pentágono. Aqui em Washington, Voz da América. As mudanças climáticas estão a piorar ainda mais a situação na África Oriental, que já se debatia com os efeitos de uma seca prolongada. Márcio Miguel, com mais pormenores.
No ano passado, choveu muito tarde e antes disso a chuva era insignificante. Os animais morreram e os campos de cultivo secaram. Pela segunda vez nesta década, a Somália poderá ter uma crise de fome. A seca é comum na região, mas poderá piorar, diz o cientista Chris Funk, da Universidade da Califórnia, em Santa Bárbara. Funk, dizendo que nos últimos 35 anos, assim por dizer, houve uma redução substancial da chuva na África Oriental. Funk diz também que tal deriva do ciclo atmosférico que liga a África Oriental ao Oceano Pacífico. O ar quente e úmido sobre o Pacífico Ocidental causa chuva no Sudeste Asiático. Do outro lado do ciclo, o ar seco atinge a África Oriental. E é por essa razão que não chove nessa zona, mesmo nos anos normais. Mas quando o Pacífico Ocidental fica quente, chove mais no Sudeste Asiático e há mais ar quente na África Oriental. E mais ar quente implica mais seca.
The warming over the Western Pacific.
Funk diz que o oceano está a ficar mais quente, o que tem a ver com o aumento de gases de efeito da estufa na atmosfera. Pesquisas mostram que, no passado, o aquecimento dos oceanos resultava em períodos secos na África Oriental. O cientista Funk diz que não está claro se a tendência atual irá continuar.
Obrigado, Amâncio Miguel. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir de Washington. 6 funcionários de agências de ajuda humanitária foram mortos no sábado passado no Sudão do Sul, quando se deslocavam de Juba para Pibor. Nossa correspondente Jill Craig falou com grupos humanitários para saber se o incidente terá impacto no seu trabalho num país em convulsão. Uma reportagem aqui apresentada pelo Paul Oliver.
Assaltantes não identificados assassinaram no sábado 6 elementos da assistência humanitária num acidente de maior número de vítimas desde que o conflito do Sudão do Sul teve início em dezembro de 2013. Os trabalhadores mortos pertenciam a uma organização não-governamental local e o acidente ocorreu na área de Magri, do Estado Central da Equatória. Jerry Farrell, o representante dos serviços de assistência católica no Sudão do Sul, referiu não acreditar que os grupos de ajuda sejam atacados por razões políticas. Em vez disso, refere que são visados pelas mesmas razões como são os indivíduos considerados como sendo financeiramente beneficiados.
Porque NGOs têm land cruisers e muito often have Thrives ou satellite phones.
Farrell diz porque as ONGs possuem viaturas de custo elevado ou telefones de satélite e por vezes transportam dinheiro para pagamentos, são visados por essas razões pelos criminosos. John Isaac, vice-presidente dos programas de instituição de beneficência norte-americana Samaritan Spurs, hesita em comentar os motivos.
So there's a lot of nuances and I just know from my own experience doing this for 30 years.
Existem, diz ele, muitas variantes. Apesar de ter 30 anos de experiência neste sector, considero ser prematuro especular sobre o incidente. O governo do Sudão do Sul indicou ao programa da Voz da América Daybreak que forças rebeldes e aliás ao antigo primeiro vice-presidente Rick Machar são responsáveis pela morte. Contratado pela Voz da América, um porta-voz da oposição referiu que a área onde o incidente ocorreu se encontra sob controle do governo e de grupos de milícias aliadas. O ataque não vai, no entanto, impedir o Comitê Internacional da Cruz Vermelha proceder à distribuição de assistência no Sudão do Sul, como referiu um porta-voz.
This extremely tragic incident
obviously is at the top of our attention right now.
Foi incidente israelita extremamente trágico e foi o mais recente das nossas preocupações de segurança no Sudão do Sul. No entanto, e da maneira como operamos, não deve afetar as nossas operações. A Comissão Conjunta de Avaliação do Sudão do Sul pediu aos monitores do Sarfogo para investigarem o incidente. A ONU referiu que desde dezembro de 2013, pelo menos 79 funcionários de assistência foram mortos no Sudão do Sul, incluindo 12 no ano em curso.
E tempo agora, amigo ouvinte, para a página desportiva com o João Santa Rita.
Na página desportiva vamos começar com o futebol africano a nível das nações, já que amanhã se vai ficar a saber quem são os últimos dois países a qualificarem-se para a fase de grupos da Taça das Nações Africanas. Frente a frente amanhã temos Maurícia, Comoras e Sudão do Sul, Djibouti. Comoras poderá qualificar-se pela primeira vez, já que derrotou as Maurícias por 2-0 na primeira mão. E essa, ouçam bem, foi apenas a segunda vez na sua história que Comoras venceu um jogo em competições oficiais. Djibouti está também em boa posição para passar à fase de grupos, pois leva uma vantagem de 2 golos sobre o Sudão do Sul. Ontem, São Tomé foi eliminado por Madagascar depois de perder em casa por 1-0. Os são-tomenses voltaram a perder ontem, mas venderam cara à derrota. A vitória foi por 3-2. Madagascar foi assim inserida no Grupo A, com o Senegal, Sudão e Guiné Equatorial. Ontem, equipas dos PALOPs tiveram também a ação em jogos particulares. Moçambique bateu Angola por 2-0. A Guiné-Bissau foi à África do Sul perder com o Bafana Bafana 3-1. A África do Sul somou assim o seu 16º jogo consecutivo sem perder. É um novo recorde da seleção sul-africana. Na fase de grupos, Angola está no grupo I com Botswana, Mauritânia e Burkina Faso. Moçambique está no grupo K com a Namíbia, Zâmbia e Guiné-Bissau. Hoje várias equipas africanas estão em ação em jogos amigáveis. Temos um Mauritânia-Congo e Costa do Marfim-Senegal. No fim de semana, a Costa do Marfim foi à Rússia ganhar por 2-0. Nada mal. Ainda no futebol, amanhã temos um particular entre Portugal e a Suécia. Portugal acabou de sair de uma excelente vitória sobre a Hungria por 3-0 num jogo de qualificação para o Mundial. Portugal dominou inteiramente o jogo, tem uma boa seleção. O treinador da seleção portuguesa é Fernando Santos.
Sim, um bom teste para muitos destes. Ah, vamos poder participar com 17 jogadores, o que nos dá uma margem, obviamente, para esse jogo, e é importante até para também podermos ir consolidando os princípios em relação a alguns que não têm jogado tanto e com tanta regularidade como mereciam, não é? Se calhar e seguramente eles pensam nisso, e portanto esse jogo vai ser também um bocadinho nisso, mas sempre com o mesmo objetivo, porque como eu disse, a pressão da equipa portuguesa não se mede em termos oficiais ou particulares ou mais ou menos difícil, mede-se porque representa a equipa nacional e representa o seu país.
Era Fernando Santos da seleção de Portugal a falar sobre o jogo amigável da manhã com a Suécia. E do futebol, vamos para o basquetebol. Cabo Verde perdeu ontem com a Guiné-Conakry por 67-60. Falhou assim o apuramento para o Afrobasket 2017, que se realiza em agosto no Congo. Aqui nos Estados Unidos, Russell Westbrook apontou ontem o 36º triplo-duplo da época, mas perdeu. Na visita do Oklahoma a Houston, o Houston venceu por 137-125. Westbrook marcou 39 pontos, teve 3 assistências e 11 ressaltos. Não chegou. E agora o automobilismo. O alemão Sebastian Vettel da Ferrari venceu ontem a primeira prova do Campeonato Mundial de Fórmula 1, o Grande Prémio da Austrália. O segundo lugar foi para o britânico Lewis Hamilton da Mercedes e em terceiro o finlandês Valtteri Bottas, também da Mercedes.
E tempo agora, amigo ouvinte, para as notícias aqui na Voz da América. Dois indivíduos suspeitos de ligações terroristas foram detidos na cidade da Praia, em Cabo Verde, numa operação conjunta entre a Polícia Judiciária e as autoridades americanas. Os dois indivíduos, que no domingo foram presentes ao Tribunal de Relação, estão detidos na cadeia central da Praia, devendo ser extraditados depois para os Estados Unidos. A Rádio de Cabo Verde, que cita fontes policiais, revelou que os dois indivíduos são suspeitos de tráfico de armas e de drogas para financiamento do terrorismo e chegaram a Cabo Verde provenientes do Senegal, onde estariam há algum tempo a ser vigiados pelas autoridades policiais americanas. Os indivíduos foram detidos à chegada à cidade da Praia num voo da companhia aérea cabo-verdiana TACV. Um tribunal da Rússia condenou o líder da oposição e blogger anticorrupção Alexei Navalny a 15 dias de prisão
por resistir à polícia e uma multa de cerca de $350 por organizar aquilo que as autoridades disseram ser uma manifestação ilegal em Moscovo. Autoridades militares americanas confirmaram que aviões da coligação que está a lutar contra o Estado Islâmico no Iraque e na Síria levaram a cabo um ataque no passado dia 17 na parte velha da cidade iraquiana de Mosul, onde notícias dizem que pelo menos 100 civis morreram. Tropas do Quênia, integradas na missão da União Africana na Somália, a missão, mataram 33 militantes do Al-Shabaab ao invadirem duas bases do grupo terrorista no sul de Jubaland. Alguns dos títulos dos jornais desta segunda-feira. O Washington Post destaca as manifestações contra o presidente Putin na Rússia. O New York Times afirma, depois de derrota, republicanos americanos assestam as miras em cortes nos impostos. E, por último, o USA Today cita o antigo vice-presidente americano Joe Biden dizendo que podia ter ganho as eleições. Amigo ouvinte, no seu receptor continua a Voz da América. Temos mais 30 minutos de emissão com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
Emissão da Voz da América em português. Transmitimos, como sempre, a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhando-nos também no Twitter, Facebook, Instagram e no WhatsApp pelo número mais 1-908-652-4584. Eram 14:33 aqui em Washington, lá fora céu pouco nublado. Temperatura é de 18 graus centígrados. Ao microfone a partir de agora o Paulo Oliveira. Na produção continua o Mariano Bartolomeu. A assistência técnica continua a ser de Chang. Temas do dia, Tribunal Russo condena opositor Navalny a 15 dias de cadeia. Autoridades americanas confirmam que aviões da coligação realizaram um ataque contra a parte velha da cidade de Mosul. 27 de março de 2017, segunda-feira, estaremos com o programa do Aran Dipa, resumo de notícias e editorial da Voz da América.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
A Assembleia Nacional tinha agendado para esta semana a votação final global do novo Código Penal na sessão plenária desta quinta-feira, mas tal não aconteceu devido à polémica à volta da proposta que proíbe a realização do aborto. O partido no poder veio a público na última semana anunciar a retirada da agenda da plenária de quinta-feira a discussão do novo Código Penal, alegando a necessidade de se alargar o tempo de consultas para melhores contribuições em relação ao aborto. O grupo de mulheres parlamentares e líderes de associações femininas estiveram reunidas também na última semana, mas sem nenhum consenso, facto que deu lugar à marcha de protesto realizada no último sábado em Luanda. As associações feministas acusam o governo angolano de ceder às pressões dos líderes religiosos que defendem a criminalização do aborto, enquanto a Igreja reitera sua posição de salvaguardar a vida humana. Nos últimos dias, a opinião pública, sobretudo nas redes sociais, tem sido dominada por uma onda de contestações, sobretudo pelo facto de se ter retirado as exceções que autorizavam a interrupção da gravidez de forma lícita no novo Código Penal. O governo angolano e o partido que sustenta o governo estão, nesta altura, numa encruzilhada para encontrar uma proposta mais consensual que agrade quer a Igreja, assim como as associações feministas. A jurista Ana Paula Godinho, uma das ativistas da campanha contra a criminalização do aborto, defende a manutenção das exceções no Código Penal revisto.
Nós temos aqui que fazer um cumprimento às mulheres parlamentares pelo facto de terem atendido às reivindicações que algumas cidadãs fizeram pelo facto de terem retirado do Código Penal as exceções em que, portanto, os casos em que as mulheres poderiam fazer o aborto de forma lícita. E as mulheres parlamentares entenderam que deviam de convidar todas as sensibilidades da sociedade, organizações da sociedade civil e, portanto, pessoas de bem que quisessem participar, no sentido de saber se se manteriam ou não as exceções à lei. E discutimos e toda a gente deu a sua opinião. O que me parece a mim é que todas elas foram no sentido de que as exceções se mantivessem, embora o aborto continue sendo, portanto, sendo crime. Pessoalmente, eu não concordo que se criminalize a interrupção voluntária da gravidez, mas também tenho que concordar que talvez nas nossas circunstâncias seja melhor numa primeira fase manter-se e depois, eventualmente, mais tarde reavaliar-se a questão, mas já seria muito bom se pelo menos as exceções ficassem previstas na lei. Acredito que depois disto a Assembleia irá ponderar de facto em manter as exceções que prevê o famoso artigo 158. Acho que se deve dar voz sobretudo às pessoas mais interessadas, que são as mulheres, não é? E portanto, em um referendo talvez pudesse ditar efetivamente aquilo que a Assembleia adotaria como solução para esta questão. Mas já o disse ali e repito que se esta proposta passar sem as exceções, eu pessoalmente vou junto de vários grupos de mulheres pedir, usando as instituições que têm competência para o fazer, pedir a fiscalização sucessiva da constitucionalidade deste diploma.
Ana Paula Godinho, que também fez parte da Comissão da Reforma da Justiça e do Direito, afirma que a retirada das exceções para a interrupção da gravidez teve a intervenção direta da Assembleia Nacional.
Mas eu gostava de deixar claro que eu não intervim publicamente nessa condição. Portanto, as minhas intervenções foram na minha condição de mulher e de advogada. Sobretudo na minha condição de mulher, porque, aliás, eu disse no post que fiz no Facebook, eu senti-me humilhada pelo facto de, por exemplo, na eventualidade de ser violada e da violação resultar uma gravidez, eu ter que obrigatoriamente ter esse filho. E por isso disse-o que me sentia violada duas vezes, primeiro pelo violador e depois pela lei. Mas quero dizer-lhe que a Comissão de Reforma, de facto, apresentou a proposta e a proposta que veio para a Assembleia está ou estava a ponto de ser alterada, porque havia exceções à regra geral e essas exceções é que iriam ser retiradas. Por isso é que causou toda esta celeuma que propiciou este encontro de hoje. Portanto, a retirada das exceções já foi a nível da Assembleia, porque a Assembleia pode, efetivamente, não é? Eles são os legisladores, podem mexer nas propostas que são apresentadas, não é? Nos projetos que são apresentados pelo executivo, e foi isso que aconteceu. Eu sou contra a criminalização do aborto. Entendo que o que está em causa quando uma mulher interrompe uma gravidez é o direito à integridade física da mulher. E desse direito a mulher pode dispor dentro de certas circunstâncias, desde que não colida com o seu direito à vida. É óbvio que eu não defendo o aborto como método anticoncepcional. Ninguém de boa fé pode defender isso. Mas a mulher tem que ter liberdade de decidir quando quer ser mãe. E isto não pode passar pela imposição da lei. A mulher tem que ter liberdade para, em consciência, decidir quando quer ser mãe. E isto não pode passar pela imposição da lei. A mulher tem que ter liberdade para, em consciência, decidir quando quer ser mãe. Isto tem um pouco a ver também com aquilo que nós pretendemos do ponto de vista da demografia. Eu acho que nós temos que parar e definir políticas sérias. Nós devemos ver se nós queremos quantidade de pessoas ou se queremos qualidade. Portanto, e nós vemos N países agizarem políticas demográficas diferentes. Por exemplo, temos o caso da China, em que durante muitos anos se teve a política do filho único. Portanto, nós temos que ver efetivamente o que é que queremos, porque também não defendo que se deva criminalizar o aborto e obrigar-se as pessoas a terem filhos e depois não haver condições para dar uma vida digna a esses filhos. Não me interessa ter 50 milhões de pessoas em que 30 milhões são analfabetos, não têm acesso ao sistema de saúde básico. Portanto, é preciso que nós paremos neste momento e decidamos o que é que nós queremos efetivamente em termos de crescimento demográfico, se queremos qualidade, se queremos quantidade. Portanto, e acho que isto passa pela alteração das políticas públicas relativamente à saúde e à educação.
A presidente do Grupo de Mulheres Parlamentares diz não estar em condições de assumir uma oposição em relação à criminalização do aborto. Cândida Celeste adiantou que o assunto vai ser discutido ao mais alto nível da Assembleia Nacional.
Nós estamos aqui, a decisão é que devemos, na base das decisões tidas, unirmos os esforços para continuarmos a estudar os documentos, continuarmos a discutir em conjunto as preocupações do artigo, de forma a que não seja dividido cada grupo, a sua opinião em grupos diferentes. É, por isso é que eu, como presidente do grupo parlamentar, pensei em fazer um encontro em quatro paredes para analisar em conjunto e ouvir as opiniões. Decisão é levar as preocupações junto às entidades de direito. Como o código está para ser aprovado na próxima sessão plenária, nós vamos apenas levar essas conclusões. Desta orientação que recebermos, é que vamos informar as demais. Esta é a decisão. Não vamos decidir, não posso dizer neste momento que a decisão foi retirar realmente o artigo ou não concordar com a penalização do aborto. Não estamos em condições de dizer neste momento, mas levamos as preocupações para a entidade a própria entidade parlamentar e o grupo parlamentar analisar. O presidente da Assembleia Nacional e a própria Assembleia Plenária vai analisar e vai dar uma decisão.
Apesar de toda a pressão que está a ser exercida por líderes feministas da sociedade civil, Cândida Celeste admite ainda assim a manutenção do polémico artigo inserido no Código Penal.
A tendência é que permaneça o artigo 158, mas com as exceções. E então vamos levar a preocupações, se bem que grande parte religiosa não concorda com nenhum dos artigos. E é necessário que estejamos de acordo. Não queremos, eu por mim, na qualidade de presidente do grupo, não gostaria que houvesse outros grupos, porque neste encontro estavam todas as sensibilidades. Tive a preocupação de convidar todas as mulheres para que discutamos aqui em porta fechada os problemas, os nossos problemas de mulheres, o problema do código, o problema do aborto, que é o problema de nós mulheres, nós mães, nós avós, que também precisamos de defender a vida.
A Igreja Católica reprova a forma como o fenómeno do aborto está a ser analisado e discutido a nível da opinião pública. Em declarações à TV Zimbo, o Frei Mário Rui defende uma discussão mais na perspectiva positiva para se acautelar a alteração dos ânimos.
Eu creio que nós estamos a discutir, do meu ponto de vista, infelizmente, esta questão a propósito de um código penal. Tentamos-lhe apegar já para o lado da censura e da penalização. E esta, como muitas outras questões, devem ser discutidas e debatidas numa perspectiva, antes de mais, positiva, e não numa perspectiva penalizadora. Eu disse a algumas pessoas que eu penso que o debate público na mídia e nas redes sociais está um bocadinho ao nível da discussão entre adeptos do Petro e do 1 de Agosto se foi penalti ou não foi penalti. Quer dizer, acho que o nível da discussão, e a meu ver, acho outra coisa engraçada, é que as pessoas, principalmente nos textos escritos, isso fica bem, usam muitos adjetivos, às vezes mais adjetivos que argumentos. E por isso também fugia um bocadinho a esta adjetivação, se é progressista, se não é. Isso não interessa muito, creio eu, quando estamos a discutir a questão. O que eu penso é que antes da questão jurídica, e muito mais antes da questão penal, há uma questão antropológica. E como aqui foi dito, há um conflito entre direitos a proteger e... A questão-chave para mim, que nem sempre é equacionada num certo tipo de debate, é quando falamos do feto, estamos a falar de alguém ou estamos a falar de alguma coisa? É porque muitas vezes, muitas das coisas, e nomeadamente das exceções que o Paulo enunciou, é evidente que são dificuldades na vida das pessoas e que, idealmente, preferíamos que isso não acontecesse. A questão é se estamos dispostos, como sociedade, eu às vezes também confesso que não gosto muito de ver de que, se a pessoa pertence, como eu, tem uma determinada convicção religiosa, que obviamente é conhecida e assumida, automaticamente pensa num certo formato por causa da sua convicção religiosa. Não, eu penso a partir da minha convicção religiosa, mas com a minha inteligência. Eu tento trabalhar e defendo uma sociedade em que a vida das pessoas seja defendida. Tenham nascido, não tenham nascido, sejam mais novas, sejam mais velhas, sejam mais ricas, sejam mais pobres.
O conflito de interesse que envolve a discussão à volta da prática do aborto é outro assunto abordado pelo sacerdote católico. Mário Rui considera que a lei do mais forte tem assumido o tom da supremacia.
Estou particularmente preocupado, neste caso como em muitos outros, do ponto de vista económico, político, e parece-me que esse deve ser o primeiro papel da lei, em proteger quem, numa situação de conflito de interesses, está numa posição mais fraca. Ora, a minha convicção é que, quando nós falamos, e fala-se muito pouco, as pessoas nem dizem eliminar alguém, fazer um aborto, dizem tirar a gravidez, como se a gravidez fosse uma coisa. Até na linguagem, há quase um iludir esta questão, que estamos a falar de uma pessoa que está em processo, como todos nós, à qual, se forem tiradas as condições de continuar em vida, deixa de existir como qualquer de nós. Se nos tirarem a respiração, o alimento, qualquer um de nós que está a esta mesa, deixa de respirar. E o que me parece que muitas vezes não é suficientemente equilibrado na balança é aquilo que aparece em direitos de um lado, com aquilo que, a meu ver, também devem ser os direitos. Mas como acontece tantas vezes na nossa sociedade, na lógica do mais forte, quem não se vê, quem não fala, quem não faz barulho, desaparece. A gente vê isso do ponto de vista económico, muitas vezes quem está numa posição de força explora, do ponto de vista familiar, quem tem mais força oprime, do ponto de vista político, muitas vezes assistimos a esta lógica em que o mais forte se sobrepõe ao mais fraco. Ora, o que eu creio que está aqui em causa É exatamente isto. E eu, permito-me discordar, eu não penso que o aborto seja uma questão das mulheres e o direito das mulheres. Do meu ponto de vista, é uma questão social. É uma questão de um modelo de sociedade em que vale a pena nascer e não apenas nascer, crescer. Eu não sou apenas pelo direito a que as pessoas nasçam. Eu sou pelo direito a que as pessoas vivam com dignidade. Em todas as fases da sua vida. E o que eu pessoalmente, e essa é a minha convicção em não ser a favor do aborto, nem sequer destas exceções, eu não estou disposto a dizer, para salvaguardar, se quisermos, o sofrimento ou a vida em determinadas situações, eu vou sacrificar outra vida que vou ignorar o seu peso apenas porque não tem voz e não tem visibilidade. Queria discordar também numa coisa. Quando se põe a questão do perigo de vida da mulher e de quando, numa situação, nós ou não conseguimos salvar a vida da mãe e do filho, eu acho que esta situação só abusivamente pode ser comparada à interrupção voluntária da gravidez.
A psicóloga Encarnação Pimenta fala do acompanhamento social que as mulheres envolvidas na prática do aborto devem merecer.
Eu penso que estamos numa nova era da psicologia, dos psicólogos e de assistentes sociais e pessoas que dão algum apoio ou que poderiam ou deveriam dar algum apoio a situações do género, né? As pessoas serem acompanhadas, se calhar até por uma salvaguarda. Agora vou falar um bocado como cristã. Salvaguardar a vida, logicamente, mas na garantia de que, depois do nascimento desta criança, uma instituição, logicamente, cuidar do filho, se ela não quer o filho, porque ela não é obrigada, de facto, até mesmo quando ela tem o filho e sabe quem é o progenitor e se calhar até foi combinada a gestação, mas ainda assim é preciso dizer que o acompanhamento não é só psicológico, é um acompanhamento psicossocial. Significa dizer que, e jurídico também. E jurídico também por quê? Porque esta criança depois precisa de uma filiação. Ora, se ela recusar a criança, vamos questionar se ela vai recusar apenas do ponto de vista afetivo e de filiação, ou do ponto de vista, digamos assim, jurídico e como dizia, de filiação.
Estes foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
E depois do Arão, vamos ficar com a Rihanna. Love on the Brain.
Just to get close to you, could we burn something today? And I'll run for miles just to get a taste. Must be love on the brain. That's got me feeling this way. It beats me black and blue, but it fits me so good, and I can't get. Keep loving me, just love me, yeah.
E depois da Rihanna and Love on the Brain, passagem para o resumo de notícias desta segunda-feira, o dia 27 de março de 2017. Dois indivíduos suspeitos de ligações ao terrorismo foram detidos na cidade da Praia, em Cabo Verde, numa operação conjunta entre a polícia judiciária local e as autoridades norte-americanas. Os dois indivíduos, que ontem, domingo, foram presentes ao Tribunal da Relação, encontram-se detidos na cadeia central da Praia, devendo ser extraditados para os Estados Unidos. A Rádio de Cabo Verde, que cita fontes policiais, revelou que os dois indivíduos são suspeitos de tráfico de drogas e droga para financiamento do terrorismo e chegaram ao Cabo Verde provenientes do Senegal, onde estariam já há algum tempo a ser vigiados pelas autoridades policiais dos Estados Unidos. Os indivíduos foram detidos à chegada à cidade da Praia num voo da companhia aérea cabo-verdiana TACV. Um tribunal na Rússia condenou o líder da oposição e anticampanha de corrupção, Alexei Navalny, a 15 dias de prisão por resistir à polícia e a uma multa de cerca de $350 por organizar o que as autoridades disseram ser uma manifestação ilegal em Moscovo. Navalny negou que a manifestação tivesse sido ilegal, afirmando que os manifestantes tinham respeitado todos os preceitos da lei constitucional. O porta-voz da polícia indicou que os manifestantes tinham rejeitado propostas de locais para a manifestação apresentadas pela autoridade e descreveu os manifestantes de provocadores. Autoridades militares americanas confirmaram que aviões da coligação levaram a cabo um ataque no passado dia 17 na parte velha da cidade iraquiana de Mosul, onde notícias dizem que pelo menos uma centena de civis foram mortos. Numa declaração, o Pentágono descreveu a morte de civis como uma tragédia terrível, acrescentando estar a investigar as alegações de dezenas de mortos entre a população civil. Forças iraquianas, com apoio da Força Aérea da Coligação, tentam reganhar controle da parte ocidental de Mosul, que foi capturada pelo Estado Islâmico em meados de 2014. Tropas do Quênia integradas na missão da União Africana na Somália, a missão, mataram 33 militantes da Al-Shabaab ao invadirem duas bases do grupo terrorista no sul de Jubaland. Secção editorial, refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. No último relatório sobre as condições dos direitos humanos no Irão, o Departamento de Estado norte-americano destacou em 2016 a existência de grandes restrições nas liberdades civis da população iraniana, incluindo a liberdade de reunião, de associação, de expressão, de religião e de imprensa. Para além disso, o Departamento de Estado referiu abusos de processo, bem como violência e repressão motivada pela política, desaparecimentos e limitação da capacidade dos cidadãos para escolher pacificamente o governo através de eleições livres e honestas. Relatórios destacam igualmente a detenção arbitrária, a recusa de julgamento público e a ausência de independência do sistema judicial. Notícias recentes dos monitores dos direitos humanos confirmam que o novo ano não trouxe o fim de tais abusos no Irão. Em fevereiro, a Amnistia Internacional indicava que um médico iraniano e um residente sueco, que foram detidos preso o ano passado no curso de uma visita a Teherão para participar numa conferência de medicina, foi apresentado perante um tribunal revolucionário sem o seu advogado e informado de ser acusado de espionagem, uma acusação punida com a pena de morte. Em março, segundo o Human Rights Watch, a entidade dos serviços secretos aumentaram as detenções de críticos do governo, detendo 3 jornalistas. A Human Rights Watch referiu igualmente que foram detidos os administradores que geriam os canais da Telegram. O Centro para os Direitos Humanos no Irã referiu igualmente que, na antecipação de eleições presidenciais em maio, o Ministério dos Serviços Secretos aumentou as detenções de indivíduos pelo ativismo pacífico e credos pessoais, incluindo um ativista cívico, um jovem ambientalista de etnia árabe e um realizador de cinema. Mais recentemente, vários meios de informação referiram que a ativista dos direitos das mulheres e filha do antigo presidente Rafsanjani Jarre foi condenada a 6 meses de cadeia por espalhar mentiras sobre o sistema judicial. No prefácio do relatório por países do Departamento de Estado, o secretário Rex Tillerson salientou que a promoção dos direitos humanos e a governação democrática são a base da política externa dos Estados Unidos. Os Estados Unidos apelam a todos os governos, incluindo ao governo do Irão, para respeitarem os direitos humanos dos seus cidadãos e assim, nas palavras do secretário de Estado, que são a base de sociedades estáveis e seguras. Foi um editorial fazendo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Ouvintes, a emissão da Voz da América em português desta segunda-feira, o dia 27 de março de 2017. Chega agora ao fim, em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa de hoje. Sinceros votos de muito boa noite, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.